Fala aí galera, aqui é o Yuri da Venus Esporte, estamos aqui para um vídeo fazendo uma análise aí do card de hoje que a gente vai ter do UFC. E para esse vídeo eu tô trazendo um convidado muito especial, o grande Guilherme Cruz, um grande, grande, grande jornalista esportivo. Ele cobre o MMAfighting.com, MMAfighting em geral, ele também ajuda com os vídeos no YouTube. Eu vou deixar aqui na descrição o link para a página pessoal dele, tanto no MMAfighting quanto também para a prévia que ele e a Fernanda Prates fizeram lá no YouTube pro canal do MMAfighting. Fala aí com a galera aqui, se apresenta pra eles.
Fala, Yuri, obrigado. Prazer participar, pra gente debater um pouquinho desse UFC Uruguai aí. E tá um card, não é o melhor card de todos os tempos, mas tem algumas lutas bem, bem interessantes, perdidas aí, que estão passando e não tem muita gente dando a devida atenção.
Né? É verdade, é verdade. É um card que, como a gente poderia esperar, né, de um card no Uruguai, não é o card, como a gente fala, o card mais deep possível, não tem as lutas com o maior nome, mas tem umas lutas interessantes sim. A gente estava discutindo um pouquinho antes aqui quais são as lutas que vão rolar. A gente destacou o Raulian Paiva com o Rogério Bontorin, que são dois atletas que vieram do Contender Series Brasil. Os dois venceram, naturalmente, foram para o evento. O Rogério, depois disso, ganhou a luta dele contra o Magomed Bibulatov, que é um cara bem duro da Rússia. E o Raulian perdeu a luta dele contra o Kai Kara France, que é aquele cara menor que treina com o Adesanya. Então, achei uma luta bem interessante. Outra luta boa também, a gente vai ter aí a Marina Rodrigues, que é brasileira, vai ter o primeiro teste dela mais duro aí na divisão. Ela que venceu a Jéssica Aguilar na última luta dela, ela empatou também com a Randa Marcos, é uma atleta bem dura, e vai pegar aí a Tisha Torres, que é muito dureza. Você tem alguma expectativa mais específica sobre essa luta? Vai ser pedreira.
É, cara, é um teste interessante pra Marina, porque apesar dela ter uma vantagem brutal em tamanho, ela é bem maior que a Tisha. A Tisha é muito experiente. Pelo jogo, é um jogo que pode complicar pra Marina. Se ela conseguir encurtar e não deixar a Marina fazer o que ela faz melhor em pé. É uma luta. Minotauro tá muito empolgado pessoalmente por ela, que desde que a Marina foi pro Contender, antes da luta, ele já falava pro Dana White, ó, fica de olho que essa menina é especial, ela é diferente. Tá? O próprio Dana White gravou um vídeo, não sei se foi ontem ou anteontem, postando no Twitter dele, falando sobre esse card, né, que ele não veio pra cá, pro Uruguai. Ele falou sobre esse card, ele destacou exatamente essa luta, falando que a Marina é brutal e a Tisha é muito dura também. Então é uma luta que é um teste de fogo já para batizar a Marina, que desde que entrou no UFC, ela não teve luta fácil, desde o começo. Então é um. Mas agora é um teste de verdade para ver se ela já está pronta para brigar ali dentro do top 10, né? Uma luta já que complicada.
É verdade. Você pegar as três primeiras lutas dela, Randa Marcos, muito dura. Depois a Jéssica Aguilar, muito dura, e agora a terceira luta dela com a Tisha Torres, as três muito boas na luta agarrada, que é o que eu acho que justamente ela precisava ser testada. Ela que tem a trocação muito afiada, mas a gente sabe, especialmente com essas lutadoras que são um pouco menores e tem o grappling bem desenvolvido, pegam às vezes uma striker um pouquinho mais longa, fica mais perto pra fazer aquele level change e botar pra baixo. Então é uma luta que definitivamente vai dizer a que veio a Marina, se ela tem condição de ficar aí bem cotada nesse top 10, se ela tem uma condição de avançar e progredir nessa divisão. A outra luta também que a gente estava conversando antes, que é do Cyril Gané com o Rafael Bebezão Pessoa, essa luta é mega interessante, são dois caras muito grandes, né? São dois pesos pesados, muito bem cotados. O Cyril Gané, que é um dos maiores prospectos de fora dos Estados Unidos nos pesos pesados. Qual a tua expectativa aí para a luta do Bebezão? Ele que está 9-0, são dois caras invictos, dois caras muito altos, muito grandes. Eu acho que um tem 1,92, outro tem 1,95. Qual a sua expectativa para essa luta, Gui?
Dois caras gigantes, quando eles na pesagem, eles chegaram imediatamente um depois do outro na pesagem oficial de manhã, né, ontem de manhã. E, pô, os caras são gigantes, cara, é impressionante mesmo. Mas o fisicamente, assim, é desproporcional, cara. O Bebezão, você olha pra ele é aquele mais peso pesado que parece ser um cara menos forma, né, o cara gordinho, tanto que ele fica fazendo aquela coisa tipo o Roy Nelson de alisar a barriga e tudo mais. Enquanto o Silvio Ganier é um cara... É um gigante, uma espécime, como se fosse um Francis Ngannou, a versão do pouco. Porque o cara é grande, cara. O bicho é grande, é forte, os dois claramente batem pesado. É uma luta que, daquelas lutas de peso pesado, que pode ser que acabe muito rápido e que se passar do primeiro round, pode ser, a gente tem que ver como é que vai estar o gás dos dois, né? Se eles têm gás pra... Se vai virar aquela luta de peso pesado clássica, né? Que se não acabar no primeiro round, vai virar dois caras em câmera lenta até o fim da luta, né? Mas eu tô esperando. Se eu tivesse que apostar um, eu apostaria que a luta não passa do primeiro round. E os outros pegam muito pesado.
Você tava falando de luta clássica de pesados, eu só consegui lembrar do dia que fizeram a péssima ideia de botar, eu acho que foi o Mark Hunt com o Ben Rockwell num card em altitude. Foi isso, o primeiro round foi super explosivo, caramba, 4, passou o primeiro round, a luta foi uma porcaria, os caras não se aguentavam em pé. Eu só achei interessante o UFC parear o Bebezão com um cara que é tão bem cotado, não sei se eles estão talvez esperando que o Cyril atropele e passe o carro, como você bem lembrou, ele tem também, assim como o Francis Ngannou é um cara da França, treinam juntos, então expectativa é interessante até, eu tô bem animado, são dois caras, como você falou, bem grandes, batem muito pesado, então vamos ficar de olho que essa luta talvez não dure muito tempo. Próxima luta que eu queria falar com você... Aliás, eu acho que eu nem cheguei a fazer essa ressalva. Para aqueles de vocês que não sabem, o Guilherme tá agora no Uruguai cobrindo o evento. Então, ele tava falando da pesagem, ele pode ver de perto exatamente quão grandes são os caras.
Tô no quarto do hotel aqui nessa zona. Daqui a pouquinho parti pra arena. Uma arena muito bonita, fiquei impressionado.
Eu vi que você postou uma foto.
No Brasil, né? Cara, e por dentro, a arena ela é muito moderna. Ela foi inaugurada, não sei nem se tem 6 meses, ela é muito nova. Uhum. E ela tem uns detalhes de estilo arena nos Estados Unidos, né? Aquele placar grande no meio da arena, assim, e entre os setores tem aquela faixa de LED.
Com publicidade, sim.
Publicidade, que fica passando Shevchenko, Carmucci e tal, uma coisa que não tem no Brasil, porque lá fora tem todas as arenas, e tem aqui. A arena é muito moderna, muito bonita. Tava um frio desgraçado ontem, tava inacreditável o frio. A semana inteira, na verdade, o clima... muito frio, fechado, ontem choveu, horroroso, hoje inexplicavelmente abriu um sol maravilhoso, não tá quente, mas só de não tá chovendo e não tá nublado já é um grande avanço.
Pro bom niteroense aqui como o Guilherme, um frio desse aí é de espantar, definitivamente isso não é que nem Itacoatiara.
Muito ruim, por favor, que saudade.
Próxima luta, então, a gente vai falar um pouquinho do Durinho, né, que é um dos principais brasileiros na noite de hoje, no card. De mais tarde, a gente vai ter o quê? Daqui a 2 horas, né, Guilherme? Mais ou menos começa as lutas. Ele vai pegar o...
3 horas.
Isso. Ele vai pegar o Alexei Kunchenko. O Kunchenko que vem de uma luta na qual ele ganhou, numa decisão unânime do Yushin Okami. Na luta anterior ele também tinha batido o Thiago Alves, o Pitbull. É um cara que tá 20-0, um cartel bem respeitável, mas que a gente vê claramente que não é o destruidor que ele tava sendo quando lutava na Rússia. Ele tava vindo de... várias e várias vitórias com finalização, com nocaute lá na Rússia. Ele é um atleta da trocação, então vai ser um confronto interessante. A gente sabe que o Durinho, por mais que seja um fantástico lutador de jiu-jitsu, ele curte também uma mão em pé, é um cara que já tem algumas vitórias por nocaute no próprio UFC. Tem a mão pesada e mesmo na luta que ele venceu contra o Cowboy, finalizando, pegando o braço do Cowboy e levando pra casa, a gente viu que ele é um cara que tá tentando sempre se testar em pé. Qual a sua expectativa pra essa luta? A gente vê que as lutas nas quais... Durinho tem mais dificuldade, são justamente aqueles strikers que conseguem manter ele à distância. Eu lembro muito da luta dele contra o Rashid Magomedov, da Rússia, que foi a mesma coisa, pegou os 3 rounds, defendeu as quedas e ficou em cima trocando com ele. Qual a sua expectativa para a luta dessa noite aí do Durinho? Ele que vai estar subindo de categoria, né? Vai estar lutando no 7-7 hoje.
Exatamente, a minha maior curiosidade dessa luta é com relação ao peso, né? Porque o Durinho assim, é um cara que sempre sofreu muito para bater 70 quilos. No começo de carreira dele, ele não conseguia bater 70 quilos. Ele passou por problemas no Brasil, se não me engano, mais de uma vez, de não conseguir bater o peso da categoria e tudo mais. E tanto que começou no UFC, começou já 70, mas ele teve que sofrer um pouco. E em todas as pesagens, ele era sempre um dos últimos a chegar. Era sofrível. Ele foi um dos últimos a chegar, mas estava bem, estava tranquilo na pesagem de manhã. Pareceu talvez que tenha relaxado porque o corte de peso era mais mole, então não precisava acordar tão cedo assim, né? Pra mim, a expectativa é ver como é que ele vai ter a performance dele, né? Porque muitas vezes os caras sobem de peso e rendem melhor porque não sofrem tanto. Mudou um pouco a mentalidade que era no passado, de que você, quanto mais peso você perder, melhor você vai ter uma vantagem, você vai estar mais pesado que o seu adversário no dia da luta, você vai estar maior que ele. Então... mudou um pouco essa mentalidade, né? É melhor você entrar mais saudável, não se desgastar tanto nos dias anteriores. Então, tô curioso pra ver o Durinho nessa fase de 77 quilos, por mais que ele tenha pego a luta em cima da hora, e o Kunchenko ser um cara duríssimo, né? Um cara que ele não teve a performance como antes lá na Rússia, nas duras do UFC, mas também porque ele pegou caras muito mais duros, né? Ele pegou dois veteraníssimos, dois caras que já disputaram um cinturão. Então, é compreensível que a performance dele não seja tão... devastadora como tem como tinha sido com competições mais fracas lá na Rússia, né? Então, pelo estilo de luta ali, realmente vai ser uma luta interessante.
É, você falou bem dessa nova onda, que de um ano, dois anos pra cá, os lutadores têm realmente priorizado estar mais inteiros, estarem menos desgastados. Eu acho que eu tava vendo hoje, nessa semana, pelo menos, o Renato Rebelo, do sexto round, fazendo um vídeo falando que a mulher do Durinho, se eu lembro bem, era muito frequente que ela pedisse a ele para não cortar mais pros leves. Ele tinha realmente muita dificuldade para bater esse peso. Então vai ser interessante. Ele que sempre quando corta... só teve um nocaute no UFC, que eu me lembre, contra o Dan Hooker, umas três lutas atrás. Mas eu tenho certeza, afeta a durabilidade dos atletas. A gente sabe disso. Então vai ser muito interessante acompanhar ele nesse card lutando nos 77kg. Partindo agora, então, pro card principal, já que a gente cobriu muito bem o card preliminar, a gente começa então falando um pouquinho da luta do Rodolfo Vieira, um dos grandes, um dos maiores lutadores de jiu-jitsu já fazerem a transição para MMA. A gente teve, óbvio, o Jacaré, o Roger Grace e outros muitos bons atletas fazendo essa transição, mas agora a gente tem um dos maiores de todos dessa última década, o nosso querido, enorme, né? Eu esperava até que ele fosse um pouco maior, porque ele lutava nos super pesados do jiu-jitsu, mas veio pro peso médio. Rodolfo Vieira vai pegar o Oscar Piarrota. O que você espera dessa luta? O Piarrota, que também é um cara que vem do grappling, também tem 5 finalizações na carreira dele, é bom de chão, mas é difícil imaginar que alguém vai ter vantagem no chão contra o brasileiro. O que você acha dessa luta?
Exatamente, é outro nível. Uma coisa é você ser faixa preta, outra coisa é você ser um faixa preta do nível do Rodolfo. Né? O Rodolfo é 5 vezes campeão mundial, campeão da DCC. O cara é fora de série. Ele é, em termos de quantidade de títulos na faixa de título mundial, né, da faixa preta da IBJJF, ele é o segundo maior a entrar no UFC. O Roger tinha 10 e o Rodolfo tem 5. Ele tem mais títulos mundiais, por exemplo, que o Jacaré, que o Dentro. Vamos que ele é maior que ele. Mas
sim. Até pela transição ter sido feita antes também.
Muito mais tarde e tal. Então, cara, ele, o cara é um fenômeno. O cara é um monstro. Ele vai pro chão. E o jiu-jitsu dele, o tipo de jiu-jitsu dele é que é um cara que é muita pressão. Então, é um jogo que quando você faz a transição para MMA, a tendência é que você, se conseguir aplicar bem o jogo de quedas, transferir bem para o MMA, que ele tem conseguido fazer por enquanto, né, nas lutas que ele fez antes do UFC, cara, é fantástico. Ele só teve trabalho realmente, só teve sufoco duas vezes no MMA. Uma lutou no Shotô, que ele pegou um adversário que trocou em cima da hora, o cara acabou com ele. Acabou, ele sofreu muito até finalizar no terceiro round. Uhum. Aí também estava todo destruído. Ele conversa que fala que teve tantos problemas de saúde, mas não podia sair da luta e tudo mais. Mas foi lá, mostrou a garra, né? Mostrou raça, mostrou coração.
Esse tipo de experiência é muito boa para ele.
Coisa importantíssima, cara, porque tem muita gente que entra no UFC e ele, antes de ir pro UFC, ele atropela todos os adversários. Você não sabe como ele vai reagir se ele passar sufoco. Exatamente. O Rodolfo, a gente já viu como ele reage. Ele não desiste, ele vai pra cima. E numa outra luta, ele tomou uma cotovelada, um soco no começo, assim, já abriu um corte, abriu. Sangrou bizarramente, mas mesmo assim ele conseguiu finalizar o primeiro round. Então, cara, o Piarrota não é um cara duro, é um cara muito bom, mas acho que depende. Essa luta ela vai depender o quanto o Rodolfo tá pronto pra pegar caras de um nível maior e conseguir aplicar o jiu-jitsu dele. Se ele conseguir, a luta é dele. Se ele tiver muita dificuldade, o Piarrota é um cara que não pode ser desprezado, não. O cara é muito duro.
Eu acho que você fez dois comentários que são muito importantes pra gente analisar essa luta. Pra começar, existem duas coisas. Uma coisa é você ser um faixa preta, outra coisa é você ser o Rodolfo Vieira. Inclusive, até é engraçado, o apelido dele é justamente caçador de faixas pretas. O cara é um monstro dos monstros, sempre enfileirou finalização aí nos mundiais, como você bem falou, tirando o Roger. Ele é o segundo brasileiro aí, o segundo cara que mais teve sucesso nos mundiais. E o segundo comentário importante é o estilo de jiu-jitsu dele, como isso se traduz para MMA. A gente tem basicamente, sendo muito, muito, muito grosso, dois tipos de passadores quando a gente está falando de jiu-jitsu. Aqueles caras que toreiam mais são aqueles passadores mais móveis e aqueles mais smash and pass, aqueles que usam mais knee shields, knee slices, um estilo mais parecido com o Damian, por exemplo. Então, o estilo do Rodolfo é aquele que, como você não tem a lapela, como você não tem muito o que pegar no MMA, é justamente aquilo que se traduz melhor. É um cara de muita pressão que vai botar pra baixo e vai exatamente, não na ignorância, obviamente, mas com muita pressão, conseguir as passagens na guarda do adversário. É pra MMA, óbvio, a gente já viu, como o próprio Luke Thomas falou no vídeo dessa semana, a gente já viu o André Galvão ser raspado na minha guarda. Então, você tem estilos diferentes, mas o do Rodolfo faz uma transição muito boa para MMA. Então a expectativa é muito grande, a torcida é enorme dos brasileiros e acho que essa luta vai ser muito interessante para ver justamente em que nível a gente pode acompanhar o Rodolfo. Ele só fez 5 lutas no MMA. É, esse teste no UFC, a primeira luta dele já no card principal, acho que vai ser muito boa para entender como é que ele vai lidar com a pressão e como ele vai lidar com um adversário acima do nível do que ele estava enfrentando antes de entrar aí no MMA. A próxima luta também é muito interessante. A gente tem o Ilir Latifi lutando contra o Volkan Özdemir. O Volkan tá vindo numa sequência bem negativa, apesar de que, né, a última luta dele com o Dominic Reyes a gente sabe que foi mais apertada e até muita gente deu a luta pra ele. Mas ele vem de 3 reveses, né? Ele teve a luta, obviamente, contra o Daniel Cormier, na qual ele foi manhandled, né? O Daniel acabou vencendo no segundo round. Teve a luta na qual ele começou muito bem contra o Anthony Smith, mas acabou cansando e o Anthony conseguiu a finalização. E aí a última luta contra o Dominic Reyes, muito apertada, controversa até. Mas ele vem de 3 derrotas, pegando o Ilir Latifi, que é como se fosse o Toquinho, né? Um cara baixinho, enorme, muito forte, troncudo.
Exatamente isso no Media Day, cara. Ele lembra um Toquinho, ele é um Toquinho maior, um Toquinho inflado. Ele é de altura, se não me engano, não é muito diferente, mas o cara é um tronco também, é impressionante, cara.
Eu acho que ele é 5'8 ou 5'9, deve ser mais ou menos a mesma coisa. E eu que tive a oportunidade de treinar com o Toquinho aqui no Rio, especialmente agora, depois que ele parou de lutar na UFC, ele começou a ficar ainda maior, né? A gente sabe que o teste fora da UFC não é a mesma coisa, especialmente nas competições de grappling que ele tava fazendo, mas é mais ou menos naquela época que ele lutou contra o Gary Toner no Polaris. E ele é enorme, eu só consigo pensar em como é que deve ser horrível você lutar com um cara que parece um tanque. Qual a sua expectativa para essa luta?
Cara, exatamente, acho que essa luta ela vai se resumir muito à parte mental, assim, porque o Volkan, como você falou, né, pra mim ele ganhou a última luta contra o Dominic Reyes e não levou, e tem que ver como é que tá a cabeça dele, cara. Eu conversei com ele no Media Day, perguntei se ele acha que o emprego dele tá em jogo nessa luta, se tem um risco de demissão. Você, por mais que ele seja um nome, na Europa o UFC não vai dispensar pessoas que, pô, já ficou sentando na UFC, né, o cara ele tem um nome na Europa. O UFC querendo ir pra França, investir em novos mercados lá, eles precisam de pessoas assim. Mas, pô, perder 4 seguidas é muito complicado, né? Então, ele acha que não, ele não acha que o período dele tá em jogo, ele não acha que tem pressão e tudo mais, até porque ele acha que venceu o Dominic Reyes também. Mas, dentro da sua cabeça, né, cara, eu acho que é diferente você falar que não tá pressionado, que não tá isso e aquilo, mas, pô, e aí, quando você entrar lá e saber que, pô, você perder são 4 seguidas dentro do UFC, que é o MMA, é um esporte ingrato, cara. Se você perder 4 seguidas dentro do UFC, você pode ser mandado embora, né? Então, eu tô curioso pra saber como ele vai lidar com isso, né? E o Latifi é um cara que ele tem uma boa relação entre eles, tudo mais. Já era uma luta que já tinha que ter acontecido em junho, caiu,
sim, porque o Latifi
com pesagem. Depois, ela ia acontecer na semana passada em New York, mas o Volkan teve problema com visto, ele não pôde ir pra lá. Então, cara, esse troca-troca, essa novela, vindo de 3 derrotas, me pergunto como tá a cabeça dele, como isso vai afetar, se é que vai afetar de alguma forma. Às vezes afeta por um lado bom, né? Às vezes o cara pega
mais motivado,
tá lá e ganha, mas acho que pra mim esse é o grande fator pra essa luta. Porque tecnicamente, eles são diferentes estilos, completamente diferentes estilos deles de luta, só que meio que se equivalem se você fosse botar tipo, cada pontuação ali, cada... Ah, na trocação vale tanto, isso aqui vai. Eu acho que os dois seriam o mesmo nível de atletas, assim. Então, cara, tô curioso pra saber como é que vai ser essa luta, cara. Pra mim, depende muito da cabeça do Volkan.
É, eu acho que a sua análise foi perfeita, até porque se a gente for parar pra pensar, o Latifi talvez seja menos refinado em pé, tem uma patada violenta de direita, já foram muitos nocautes dele no UFC. E o Volkan, que por mais que tenha mostrado alguma intimidade com o grappling na última luta dele, também, se você for pegar as derrotas dele, foram justamente com caras finalizando ele. O Daniel Cormier fez o que quis com ele no segundo round da luta dele, valendo o cinturão. O próprio Anthony Smith, quando venceu, foi quando botou o Volkan pra baixo. Então, acho que o que um é um pouquinho melhor, o outro acaba compensando um pouquinho na ignorância, o que seja. E são dois caras com a mão pesada, né? Eu acho que muito se falou da mão pesada do Usmer quando ele tava naquela sequência onde ele nocauteou o Manua, nocauteou o Circo 9. Mas se a gente olhar realmente a carreira dele como um todo e não só uma sequência de poucas lutas, ele não é esse nocauteador devastador. Eu acho que, inclusive, em termos de poder, quem leva vantagem é certamente nas mãos pesadas é o Latifi. Tô bem animado pra essa luta, é uma luta que pode acabar rapidinho, mas que independentemente do resultado, vai mostrar pra gente em que nível tá o Ozdemir, se ele realmente é um top 10. Ele entrou muito rápido como top 10 nessa categoria, venceu lá o SP numa decisão dividida, e teve essas duas lutas que eu falei com o Circo 9 e com o Menua. Mas é luta boa, luta de top 10, a categoria ainda é muito fina, os caras que estão com muito potencial, o Rakic, o Johnny Walker, ainda estão subindo. O Walker agora vai ter essa luta com o Corey Anderson, que até talvez, se ele vencer, pode talvez proporcionar um title shot pra ele, mas é aquela divisão na qual, se você vence uma, duas contra os caras tops, você pode conseguir um title shot. Próxima luta, então, a gente vai falar um pouquinho do Luiz Eduardo Garagori, vai pegar o Huberto Bandenai. Eu não vou querer tomar muito do tempo do Gui, então eu vou pedir... a gente ainda tem outras duas lutas, se ficar apertado de tempo, você me fala que a gente dá uma corrida nessa aqui, mas... Só vamos, Gui, o que você tem para falar? Você que chegou a entrevistar ele essa semana, não foi?
Eu entrevistei ele antes de vir para o Uruguai, na verdade, mas encontrei com ele aqui, conversei. Cara, eu fiquei surpreso, porque ele não é uruguaio, na verdade, né? Ele entrou como... Ele pegou essa vaga porque ele tem cidadania uruguaia, ele nasceu em Santana do Livramento, lá no sul do Brasil, que faz fronteira com Quitera, que é uma cidade uruguaia, então... A mãe dele é uruguaia e o pai é brasileiro. Lá, pelo que ele falou, né, nessas duas cidades, todo mundo é brasileiro / uruguaio, porque você atravessa a Rússia, está em outro país, né? Então, ele pegou essa vaga no card por causa disso, somente por causa disso. Ele não tem nome, ele não tem uma grande história no MMA e tal. Ele fez carreira no sul do Brasil e em eventos do Uruguai. Mas, cara, eu fiquei surpreso, cara. Eu tava curioso para ver como é que a galera ia reagir a ele, né? Eu perguntei para ele se ele... Se quando ele fazia lutas no Uruguai, se ele era tratado como uruguaio, se ele era tratado como brasileiro. Cara, eu fiquei muito surpreso na pesagem cerimonial ontem à tarde com a reação dele, cara. Foi a maior reação de um atleta entrando na pesagem. Não teve Valentina Shevchenko, não teve Mike Perry, não teve ninguém que teve a reação que ele teve, cara. A galera levantando, gritando. Parecia quando você estava num evento no Rio e entra um atleta de um bom nome, assim, sabe? Foi muito maneiro, cara. Eu fiquei surpreso com essa reação. Tô curioso pra ver como é que vai ser a reação hoje à noite, quando ele lutar. E, cara, fora isso, eu não conheço muito do estilo de luta dele, cara. Eu tenho previsamente, cara, quem não te conhece, espera o quê de você? Ele falou assim, cara, eu sou um cara que gosta de lutar em pé e vai pra nocautear o mais rápido possível. Ganhou 9 no primeiro round, 8 ou 9 no primeiro round.
Tá vendo 6 lutas seguidas de primeiro round vencendo.
Bom, cara, é aquele cara que aparentemente, velho, obviamente, o nível de atleta que ele enfrentou é um nível muito mais baixo do que o Bandenai, que é um cara que já tem mais experiência dentro do UFC. Mas é um cara que, aparentemente, ele vai entrar lá pra ser na porrada e vai ter o apoio do público, né? Então isso pode ajudar ele também.
Com certeza. Eu acho que é uma luta muito boa pra gente acompanhar. Deve ser explosiva no início. O Bandenai, que também começa forte as lutas. Ele teve uma luta no México, sei lá, esse ano. Foi nocauteado rapidinho, mas é a mesma proposta. Indo pra cima contra o cara da casa e acabou tomando um revés. Mas, enfim, os dois vão pra porrada e eu acho que o torcedor que acompanha gosta disso aí mesmo, gosta do pessoal que gosta de sair na mão. Falando em sair na mão, né? Qual é a luta que a gente tem que falar agora? O co-main event. Nada mais, nada menos que Vicente Luque, talvez o meu lutador favorito de acompanhar, que não esteja ranqueado, contra o Mike Perry. Mike Perry também, que vem com uma sequência, pelo menos a última luta dele, muito boa contra o Cowboy. Mostrou bastante poder. Aliás, se você for parar pra pensar, o caminho do Mike Perry no UFC foi muito, muito, muito difícil. Ele recebeu todas as chances de depois de aquela sequência boa de vitórias dele, de emplacar. Não emplacou, mas agora tá voltando, né? Ele teve a luta com o Cerrone, na qual ele perdeu, mas ótima vitória dele contra o Cowboy. Se venceu o Vicente Luque, já deve estar ranqueado. Qual é a sua expectativa para essa luta?
Realmente, o Vicente Luque, ele teve... O Mike Perry teve um caminho muito mais duro, em termos de nome, assim. Ele já entrou pegando cara muito mais duros e tal. O Vicente Luque, ele é um cara talentosíssimo, tá vindo numa excelente sequência de vitórias, mas em termos de nome, é a primeira vez que ele vai ter uma grande oportunidade. Ele queria pegar um cara ranqueado, mais alto assim na divisão, mas pelo menos veio um nome, né? Não veio um cara muito bem ranqueado, mas veio um cara que eleva o patamar dele em caso de vitória. Então,
com certeza,
uma grande oportunidade com os dois. E vai ser uma luta excelente, cara. Toda luta que o Mike Perry tá é divertida, porque é um cara que gosta de trocar porrada, é um cara que vai pra cima, provoca. E o Vicente Luque é um cara que tem um... Ele é um cara que... Ele não recebe o merecido valor, merecido respeito dos fãs, porque nessa onda de trash talk e tudo mais, o cara é completamente oposto, o cara legal, o cara que não fala nada de provocação e tudo mais. Mas quando entra lá, o cara vira um monstro, cara. Então, Então essa luta vai ser, pra mim, já pode assinar o cheque de melhor da noite, que vai ser a melhor da noite, cara. Se alguma luta for melhor do que essa...
É porque o card foi bom.
Eu vou ficar feliz, porque quer dizer que o card foi bom mesmo. Que a promessa de ser uma excelente luta mesmo.
É, pra galera que acompanha sabe que o Pine Ferry é doidão, na própria pesagem ele já fez lá a gracinha dele. Eu não entendi muito bem se ele tinha escorregado, se aquilo dali era algum tipo de provocação.
Ele escorregou, alguma coisa assim, pra poder ver pra ele pegar o Vicente louco, é.
O Vicente, que é até curioso, porque ele é um cara trilingue, o UFC poderia muito bem fazer esse post um pouquinho maior. Ele é um cara que fala muito bem, obviamente, português daqui, mas fala bem espanhol, fala bem inglês. Ele chegou no UFC naquele tough das casas, né? Que a gente teve ATT contra Black Zaliant. A primeira dele no UFC foi contra aquele Hater Hassan, na qual ele finalizou com a Anaconda Show, que é talvez a finalização que ele tem maior sucesso na história do UFC. E é como você falou, ele é um cara finalizador, não pegou nomes talvez muito fortes, mas teve um caminho também muito duro. A única derrota dele foi justamente pro Leon Edwards, que hoje está no topo das cabeças aí dos pesos meio médios. E todos os oponentes duros que ele pegou, ele ou nocauteou ou finalizou, tanto o Nick Price, quanto, sei lá, o Belal Muhammad, todos os caras que ele pegou. Ele acabou de vir uma luta agora contra o Brian Barbarina, que pra mim foi a luta do ano até agora, uma das melhores.
Por isso, mano.
Lutador muito, muito duro. E até essa semana, não lembro agora qual perfil grande de MMA, chegou a fazer uma postagem sobre, tipo, ah, qual o seu lutador favorito de hoje, lutador favorito de todos os tempos. E um dos itens era sobre, pra o pessoal completar, e um dos itens era justamente qual era o mais underrated, qual era o mais subvalorizado do UFC. E eu botei ele, porque ele é realmente, ele, o capoeira e vários brasileiros, tem um recorde fantástico dentro do UFC e são caras que realmente também não só ganham, mas eles ganham finalizando, nocauteando, são muito empolgantes de ver. Vai ser uma luta também de confronto de estilos. A gente tem o Perry, que é um cara que é um striker que vai muito pra cima, gosta de pressão, contra o Luke, que também gosta muito da trocação, mas é mais um contra-atacante. Ele gosta muito de contra-ataque, né? Ele é um clássico left hooker, né? Ele gosta de ficar fechadinho na guarda, sente o contato de algum direto, algum cruzado do adversário, e gosta de usar o cruzado de esquerda dele. Mão muito pesada. Ele tem o chão mais desenvolvido que o Perry. Apesar do Perry ter treinado recentemente com o Jacaré e outros bons atletas de jiu-jitsu, eu ainda acho que no chão não tem pra ele. É muito... Perdão, não te peguei? Qual foi?
Ele treinou também com o Rodolfo. O Rodolfo fez parte, Rodolfo. Fez camp em Orlando também dessa luta. Então ele tá a semana inteira com o Rodolfo aqui no hotel. É uma adição de respeito pra trabalhar o seu jogo de chão, né?
Não, sem dúvida, exatamente. Então ele tem treinado com o Jacaré, com o Rodolfo e com outros ótimos lutadores de chão. Mas eu não acho que... assim, ele já tava começando a fazer esse trabalho nos Estados Unidos com os dois atletas brasileiros para a luta contra o Cowboy Cerrone e foi finalizado mesmo assim. Eu acho que no chão o Perry ainda tá aquém, especialmente na parte ofensiva falando, o Luke caindo por cima, eu acho que é vantagem total do brasileiro. Então vai ser interessante. Acho que, como você falou, se alguma luta for melhor do que essa, é porque é sinal de que o card foi muito bom. Para finalizar, a gente tem o evento principal, né, a Valentina Shevchenko, que hoje praticamente não vê rival na categoria dela. Vai ser a revanche da única derrota que ela teve, tirando das lutas que ela teve com a Amanda, contra a Liz Carmouche. Foi uma luta que aconteceu, acho que há 9 anos atrás, na qual a Liz estava por baixo, deu um upkick pra cima e cortou. A Valentina não parou de sangrar e os médicos acabaram interrompendo a luta. A Valentina ficava muito incomodada com essa derrota no cartel dela, pediu a revanche, o UFC na falta, na escassez de opções, acabou até acatando. O que você espera dessa luta? Eu acho que é muito difícil esperar qualquer coisa que não seja uma vitória da Valentina, mas você acha que a Liz tem uma chance? Tem, mas o quão real é essa chance da Liz poder incomodar e acabar surpreendendo o mundo?
Cara, a Valentina é a melhor peso mosca do mundo, ela é fantástica. Você pode até debater se ela é a melhor peso do galo do mundo, porque as duras dela com a Amanda foram muito apertadas. Tem gente que viu a vitória dela em pelo menos uma das lutas.
Na segunda, especialmente.
Mas a Liz é uma veterana, cara. A Liz é muito experiente. A Liz não é uma luta fácil. Pra mim, a Liz, ela apresenta mais problemas pra Valentina do que, por exemplo, a Jessica Ai oferecer na última luta. Pra mim, ela é muito superior à Jessica Ai. Então, não vai ser... Pode ser que a Valentina consiga fazer isso. Chegar lá e tirar ela pra nada. Não seria uma surpresa pra mim, não seria um choque. Mas eu não acho que vai ser tão fácil assim. Eu acho que a Liz, ela pode... trazer dificuldades, ela pode tentar implementar um jogo de grappling, botar ela pra baixo, tentar, né, apertar, por mais que a Valentina também tenha um jogo de chão bom, tem umas boas finalizações. A Liz é muito experiente, ela é faixa preta, então você ela tem caminhos que ela pode dificultar a vida da Valentina. Se ela vai conseguir, a gente vai ter que esperar pra ver. Mas ela tem o que é necessário. Ela tem as ferramentas pra poder trazer dificuldade pra Valentina, pra pelo menos vender cara a derrota, né? Mas eu aposto na Valentina. Pra mim, 10 pra 1 tipo, de favorito. Talvez seja um exagero. É, as pessoas estão muito empolgadas com o que a Valentina tem feito. Pô, contra a Jessica Ai, ela tirou pra nada. Ela ganhou muito bem da Joanna Jędrzejczyk, que é uma
lutadora fantástica. Talvez não perdi nenhum round.
Muito bem. E ela atropelou a Priscila Pedrita, que era uma luta que não deveria nem ter acontecido. Mas tudo bem, aí já é um outro debate. E, cara, mas 10 pra 1 talvez acho que seja demais. Mas que ela merece a favorita e pra mim ela vai ganhar, isso é indiscutível. Mas não acho que vai ser, tipo, ah não, a Liz não tem nenhuma chance. Não, a Liz tem chance, ela é muito boa, ela é muito experiente. Ela já passou por lutas maiores, ela já... Porra,
primeira luta feminina
no UFC. No UFC, ela enfrentando a Ronda, que era um espetáculo, a Ronda, que isso, é aquilo. Ela tava lá, entendeu? Ela quase pegou a Ronda.
É, numa pegou as costas então, dela.
Pegou aqui, que já passou por lutas grandes, por pressão. Então ela não vai sentir a pressão de vir aqui no Uruguai, no fim do mundo, pra ter uma chance de cinturão. Então ela pode, assim, dificultar muito a vida da Valentina.
Veterana militar também, né? Eu acho que depois que você entra no exército norte-americano, tem poucas coisas que te assustam. E você fez alguns comentários que eu achei muito ótimos. É, o chão da Valentina, ela que levou o braço da Juliana Penha na luta que elas tiveram há cerca de 2-3 anos atrás. A própria irmã dela também tem um jiu-jitsu bom, lutou semana passada, retrasada, e também venceu, né, retrasada, e venceu com uma linda transição. A atleta com quem ela estava lutando botou ela para baixo, ela já tomou as costas e botou no matalhão, botou inclusive ela para dormir. Mas é o que você falou, perfeito. É um confronto de estilos em que eu acho que a Liz vai vender caro a derrota, caso perca de fato. Mas até no próprio estilo, que eu achei interessante foi a Liz, desde a luta que ela teve depois contra a Ronda Rousey, na qual ela venceu a própria Jessica Batistaca por TKO, ela não vence nenhuma luta que não seja por decisão. Ela ou ganha por decisão ou perde. Eu acho que uma luta que vai mais longe, que seja mais taxativa a Valentina, eu acho muito difícil, porque bem ou mal os 5 rounds vão começar em pé, bem ou mal a defesa de queda da Valentina é muito boa, o próprio clinch dela defensivamente e ofensivamente foi muito bom. E você citou a Pedrita Cachoeira, o último UFC que a gente até ficou de se ver e não conseguiu, aqui do Rio, eu tava vendo a luta do lado da família dela e foi meio triste, cara, porque, enfim, ela claramente não tem ainda, pelo menos, ela tá, eu acho que ela tá 8-2 no cartel dela no UFC, ela ainda não tem a qualidade necessária pra disputar com essas atletas que são, pô, topo escalão mundial. A Pedrita se esforça bastante, tem mão pesada, vai pra cima, é muito raçuda, mas... Foi só esse fun fact aí mesmo. Foi triste ver do meu lado a galera acompanhando ela contra uma atleta também brasileira. Agora me foge o nome, mas era alguma coisa Dredd.
Luana Dredd.
Isso, Luana Dredd, isso. Obrigado.
E agora ficaram a Pedrita contra a Ariane Lipsk, né? Uma luta de... Quem perder sai do UFC, né? Provavelmente.
A Ariane tem pelo menos qualidade em pé. Pegou também umas pedreiras. A estreia dela foi contra... tem uma estreia muito difícil. Contra a Jojo Calderwood e a luta seguinte dela também foi muito dura, então a gente entende que às vezes a gente tem tropeço, mas ela vendeu caro as duas lutas e tal. Eu acho que o caso da Pedrita é outro, não vejo muito como a Pedrita inclusive possa bater em pé se não batendo um pombo sem asa e acertando ela, o que não é muito normal para as categorias femininas, ainda mais as de baixo peso como elas. Bom, Guilherme, algum comentário final que você queira fazer pra galera? Eu vou estar deixando todas as suas informações, tanto dos vídeos quanto do teu perfil lá no MMA Fighting aqui na descrição, mas alguma coisa que você queira pontuar aí pro pessoal?
Só agradecer a você pelo espaço aí, de desejar boa sorte nessa empreitada agora, entrando nesse mundo do MMA também, sucesso, e galera, assistam aí o UFC Uruguai, que, como falei, né, não é um card recheado, aquele card que você quer se pôr 13 lutas e 3 lutas fantásticas, grandes nomes, mas a expectativa tem várias lutas muito interessantes, apesar de não terem muitos nomes, tem várias lutas que são promessas de ser divertido, pelo menos. E agora, com esses novos horários, a gente não precisa ficar mais acordado até 3, 4 da manhã, os horários agora são mais humanos, né? A gente consegue ir do descendente depois do evento também, então vai ser divertido.
Com certeza, eu acho que ninguém aqui sente saudade de dormir 3, 4 horas da manhã para poder ver uma luta do Anderson ou do José Aldo, de quem for. No UFC numerado. Mas vou agradecer de coração. Muito obrigado, Guilherme. Eu sou fãzaço do trabalho dele. Vou deixar todas as informações aqui do Gui na descrição do vídeo. E eu vou encorajar todos vocês a acompanharem, aqueles de vocês que acompanham o MMA e precisam de todo tipo de cobertura que tem de evento, todas as notícias, podem acompanhar lá, MMAfighting.com, MMAfighting.com. Foi uma das portas de entrada minha para o MMA, hoje em dia é o esporte talvez que eu mais acompanhe. Então vou agradecer demais o Guilherme pela participação dele, é um cara que de verdade me influenciou muito a começar isso que eu tô fazendo aqui no canal. Obrigado, Gui, a gente vai ficando por aqui. Valeu, galera, a gente se fala na próxima. Aquele abraço. Peace.